Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim em plena safra de soja. Algumas regiões já têm autorização para iniciar o plantio, outras ainda estão esperando, aguardando aí o início da chuva. Enfim, o produtor precisa ficar muito atento aos preparativos aí para não fazer coisa errada. E um dos detalhes, uma das situações importantes aí nesse início de plantio é o controle das ervas daninhas. O momento exato de fazer a dissecação é a preparação para a entrada da semente, da semeadura, para o início da semeadura, a forma como você faz essa dissecação e, mais do que isso, entender o que existe na sua propriedade que precisa ser controlado. Para nos ajudar a trazer mais informações, dar mais subsídios para que você faça um bom preparo inicial aí para o seu plantio, a gente convidou o professor Leandro Albrecht, professor da Universidade Federal do Paraná, falando com a gente direto lá de Palotina. Seja bem-vindo, professor. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende esse atual momento, essa preparação aí antes de iniciar efetivamente o plantio? O que o produtor precisa ter em mente, Leandro? Seja bem-vindo.
Ok, muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Queria agradecer primeiramente a todos que estão nos ouvindo, agradecer a Deus, agradecer a vocês. E é claro, a gente tem que estar num momento assim, a gente está num momento, melhor dizendo, né, que é um momento crítico, né, um momento que os produtores estão aí na ansiedade, esperando o estabelecimento, a entrar, a implantação, melhor dizendo, a cultura da soja. E a gente não pode descuidar, não pode descuidar no estabelecimento em si, pensando em descuidar no estabelecimento em si, no manejo de plantas daninhas, né? Então, assim, nós temos várias espécies que nos dão dor de cabeça e a gente vem tendo demandas e demandas aqui regional, demandas dentro do nosso espectro de atuação, né? Como professores, tanto eu quanto meu irmão aqui da Universidade Federal, né? Do Super Pesquisa. E a gente pode elencar três elementos, né? Que é a questão da resistência, diferenciar a resistência de uma má aplicação e a questão do produtor, como eu disse, ansioso, querendo semear muitas vezes no pó. E aí isso corre, implica na possibilidade dessa cultura não vir bem e aí perder aspectos, né, de dianteira competitiva, vamos dizer assim, com a cultura em relação mato. Então, basicamente, eu acredito que são esses alguns pontos cruciais, né, e que a gente tem que dar atenção agora. Muitos nossos produtores, especialmente aqui na região, imagino que pelo Brasil afora, né, também incluindo o Cerrado, não fizeram uma dessecação antecipada. E muitos estão esperando as melhores condições ambientais para começar a dessecação. Então, dá para a gente conversar vários poréns, né, nesse aspecto aí.
Muito bem. Nesse contexto de o melhor momento para iniciar a dessecação, que tipo de avaliação que ele precisa fazer, Leandro?
Ah, sim. O ideal seria fazer uma dessecação antecipada, uma dessecação do ponto de controle da planta daninha. Se a gente pega duas plantas daninhas chaves, como é a buva e o capim amargoso, buva 4, 6 até 8 folhinhas, né, capim amargoso, pegar ali 2, 3, no máximo 4 perfilhos, dependendo do herbicida que a gente vai usar em dessecação, mas muitas vezes o produtor tem um cenário que essas plantas daninhas passaram do ponto, ele não conseguiu fazer a dessecação antecipada e agora o cenário está crítico. A primeira coisa é ver o que tem de mato na área, ver o que tem de planta daninha, o que a gente chama tecnicamente de composição florística, né? E o quanto essa planta daninha está prevalecente, o que é a fitossociologia da área. Então ele entra, olha, vê o que tem, vê se, além do que tem, vê se está passando do ponto, né? E se a gente pensa em plantas daninhas como a coniza, como é a buva, que está do Rio Grande do Sul ao Mato Piba, então a gente tem que olhar para ela com bastante atenção. E essa planta daninha, quando ela passa do ponto, ela se torna muito problemática de manejo, e ainda mais se ela está numa condição de estresse, né? E a gente está vivendo estresse. Seca é um estresse para a planta, né? Então ela aprofunda a raiz, começa a lignificar, começa a ficar aclimatado o ambiente. Aí se torna mais difícil de matar. Então, se o produtor tem essa, pensando no exemplo do caso específico que eu usei agora da buva, se ele tem essa buva passada do ponto, essa buva crescida, que está estressada, mesmo muitas vezes não tendo uma condição mais favorável, a condição ideal, seria interessante ele tentar fazer algo. Seria interessante, se ele ainda não fez a aplicação, naquela lógica sequencial, uma primeira, depois uma segunda, né? Ele tentar começar a fazer esse ciclo de sequencial, aproveitando o melhor horário do dia, é claro, né? Porque a gente aqui, nós fizemos um levantamento semana passada, e a gente pode acompanhar isso por sites meteorológicos, que a temperatura varia muito ao longo do dia, de 18, 20 graus até 40, 44 graus a gente tem ao longo do dia, a umidade mais discrepante ainda, 80 e pouco no começo da manhã, final da madrugada, e no meio do dia, lá pelas 15 horas, está chegando aos seus 18, 15% de umidade, né? Então, eu imagino que muita gente está tendo esse cenário, não é só nós, né? Nossa região de atuação. Então, aplica no melhor horário do dia. Se for aplicar, se for verificar que é necessário aplicar, aplica no melhor horário do dia, é isso.
Temperatura mais baixa, maior umidade.
Isso, é claro, assim, condições de vento, orvalho, ok? Mas eu acredito que dentre as condições meteorológicas todas que a gente tem que observar, as duas mais críticas agora a gente observar nesse cenário aí que nós temos de estiagem, vamos dizer assim, é a temperatura, né? E a umidade relativa. A umidade relativa é pelo menos 50, 55%, né? E a temperatura, a gente tem que estar pensando em temperaturas abaixo de 30, 35, 30 graus de preferência, né? Uhum. Então, fugir dos picos térmicos, né, de amplitude aí, né? Então...
Essa aplicação é principalmente para aquele produtor que está percebendo que está passando do ponto as ervas na propriedade dele, certo? Para aqueles que ainda têm um tempo, é melhor esperar ou já dá para iniciar algum tratamento também?
Ah, sim. Dependendo da espécie, né? A gente pensa um complexo de gramíneas em geral, por exemplo, né? Esse produtor aí, ele que está nos ouvindo agora, ele pode esperar um pouco mais, porque a condição ambiental não é a mais favorável. Geralmente o herbicida vai dar uma patinada, ele não vai chegar no seu ideal, entendeu? Porque o herbicida funcionar bem, sobretudo herbicida pós-emergente, a planta tem que estar funcionando bem, ela tem que estar ativa fisiologicamente. Então espera uma condição mais favorável, né? Eu destaquei o caso da buva porque ela realmente é muito complicada, é muito tenso o cenário que a gente tem. Então a gente tem que dar pelo menos uma travadinha nela, quem sabe com herbicida hormonal, né? Ou fazer, quem sabe se ela já passou muito do ponto, fazer uma mistura tripla, né? Colocar mais herbicidas, pensar em dar foco nisso. Mas assim, repito, planta tem que estar funcionando bem para o herbicida funcionar bem. E vamos supor que chova, né? Tem uma previsão de chuva aí fraca para quinta, sexta-feira, depende do site, da fonte, né? Então assim, se vier a chuva, não é ideal também, pensando nessa aplicação pós-chuva, que o produtor inicie assim que choveu. Então choveu hoje, ele quer aplicar, né, no dia seguinte. Não, vamos esperar umas 24, 48 horas, né, um, dois dias depois da chuva, para quê? Para a planta se restabelecer fisiologicamente. Então ela volta a funcionar, né? Vamos dizer assim, em outras palavras, e aí o herbicida aplicado sobre ela vai funcionar melhor, porque os fungicidas têm ação fisiológica, eles agem em sítios ativos específicos da planta. Então a gente tem que dar condição para a planta daninha para se a gente quer uma performance acentuada. E aí, assim, aproveita a tua pergunta já, o produtor que inicia muitas vezes a aplicação numa condição não favorável, para tentar dar uma travadinha na buva agora, muitas vezes ele tem a percepção de que a buva toda na área dele está resistente porque ele fez uma aplicação não no melhor horário do dia e o produto baixou muito a performance. Então a gente tem que dar atenção a isso, comparar o que é resistência e o que não é resistência.
Pois é, como é que a gente diferencia isso, Leandro?
Olha, a lógica que a gente usa de indicativo de resistência a campo é assim, é geralmente o lado a lado, né? A gente fez uma aplicação, né, e a gente olha as plantas daninhas dentro de uma reboleira, dentro como ela está distribuída no campo. Olhou a distribuição dela no campo, faz um caminhamento, né, e olha, está uma planta sapecada, uma planta verdinha, verdinha. A gente até postou um vídeo nosso recente, depois o pessoal que está nos assistindo, entre lá no nosso canal no YouTube, professores Alfredo Leandro, né, mas lado a lado, você tem uma verdinha e uma o quê? Uma torrada, vamos dizer assim, né? Essa que está verde, essa que está ali, que parece que não sentiu nada, ela é um indicativo forte de, vamos dizer assim, resistência. Agora, se o produtor chega no campo e vê tudo mal matado, assim, a área inteira, ele caminhou, observou, né, ele com seu engenheiro agrônomo de preferência, olha ali, vê tudo meio sapecado, mal, entre aspas, mal matado, né? Então, há uma possibilidade que não seja ali resistência de fato, e sim uma condição de aplicação, que nem eu falei, aplicou acima da temperatura, abaixo da umidade relativa, e aí o produto, que era para ter uma performance, que ele precisa da fisiologia, ele não teve as condições, né, mais próximas do que seria o ideal, e aí ele patinou, ele falhou na sua ação. Então a gente tem muito produtor, principalmente falando de alguns auxínicos, falando de alguns produtos de contato aqui na região, ele vem para nós e fala, não está funcionando, não está performando. Mas aí a gente começa a conversar, peraí, que hora do dia você aplicou? Com que umidade, né? Com que temperatura? E aí vem o detalhe, volume de calda, que volume de calda você usou? Muitas vezes a pessoa numa condição extrema de alta temperatura, baixa umidade, usa um baixíssimo volume de calda ainda, né? E aí realmente é pedir para dar errado, né? A gente realmente corre esse risco, né? Nós que trabalhamos no setor produtivo temos que dar atenção, temos que procurar fazer o manejo certo, na hora certa, do jeito certo, né?
A gente tem, inclusive, uma imagem aqui que ilustra isso bem que você falou aí. Uma planta do lado da outra, uma verdinha e a outra bem dessecada. Vamos colocar a imagem aqui?
Perfeito.
Vamos lá. É isso que o produtor tem que observar, certo, Leandro?
Isso, esse lado a lado, a planta de baixo ali, que está verdinha, é aquela planta que é sobrevivente, vamos dizer, a planta que é resistente, né? A planta que levou a pancada do herbicida em cima dela e está ali, parece que não sofreu nada, passaram até o adubo foliar em cima dela, né? Agora, de cima, na imagem, é aquela planta que realmente, a planta que sentiu, né? Que sentiu o baque, que torrou, que foi dessecada, né? Que é o que o produtor quer. Mas ali, essa imagem ilustra muito bem, obrigado por ter colocado ela, ilustra muito bem um cenário de indicativo de resistência no campo. Inclusive, essa imagem está no nosso informativo, ele pode ser acessado pelas mídias nossas sociais, pelo Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Mas obrigado por até ilustrar essa questão. É muito importante que o produtor esteja atento a essa imagem a campo.
Agora, essa questão da resistência é um problema, hein, professor? A que nível nós estamos chegando? Inclusive, produtos, teoricamente novos começam a ter esse problema já?
A gente nota assim que, não digo às vezes produtos novos, mas moléculas que estão antigas, mas que vinham sendo posicionadas, né? E bem posicionadas, né? Existe até um padrão regional que a gente tinha, por exemplo, de aplicações que envolviam sequenciais. Primeira aplicação glifosato 2,4-D, uma segunda com Paraquat, sempre funcionou bem, vamos dizer assim. Essa imagem que você inclusive ilustrou é um exemplo de um herbicida que é o Paraquat, que ele matou a suetiva e ficou ali resistente a campo. Então, assim, a gente, ok. O manejo de buva não é de longínquo período, a gente vem assim, pós-geração RR, principalmente, sofrendo com essa plandania, mas a insistência do uso do produto, ou seja, sempre faz o uso do mesmo produto, né? Faz o que é uma pressão de seleção, mata os fracos e fica só os fortes. E aconteceu isso com o Paraquat, aconteceu isso com 2,4-D, que era um produto fantástico, até pelo custo dele também, que entrava na primeira, um hormonal, um residual curto, né? Então, assim, era um produto fantástico e que o produtor, a campo, na nossa região, e não só aqui, sul do MS e outras regiões do país, vem observando o que a gente tecnicamente chama de hipersensibilidade, que é uma reação de resistência, vamos dizer, da buva ao 2,4-D, que se expressa no que coloquialmente, vamos dizer assim, comumente a gente chama de rápida necrose, que é um efeito assim rapidíssimo, né? De hipersensibilidade, onde a planta, em vez de travar, de dar aquele broxamento, de dar aquela trava fisiológica, aquela epinastia, que é visual para o produtor. Ela faz o quê? Ela fica ali necrosada, o produto não transloca, não circula, não trava a planta.
A gente tem essa imagem, inclusive, aqui também, que faz parte desse informativo, e a gente já está vendo aqui. Ela dá a impressão que vai morrer, mas não morreu, é isso, Leandro?
Sim, como ela dá uma sapecada, muitas vezes o produtor nosso, o nosso amigo, ele vai a campo, né? Talvez você que esteja nos ouvindo nesse período aí, veja isso a campo, vai lá e acha que é uma coisa boa até, né? Porque está dando uma sapecada, uma queimada, né? Parece um produto de contato até, mas não se engane, né? Realmente o produto perdeu a sua ação fisiológica, né? Ele é um produto hormonal, ele devia desequilibrar, ele devia dar uma amarelada, uma epinastia, uma dobrada na planta, ele não fez isso, né? Ele não preparou a planta para a segunda na sequencial. E a gente vê muito isso a campo. E isso engana muito, sobretudo quando o produtor coloca um glifosato, um 2,4-D e um outro produto que seja de contato. Aí o produtor acha que está performando, né? Mas o 2,4-D não faz o efeito que ele deveria fazer. Eventualmente ele dá até uma epinastia, como pode ser vista nessa imagem que está sendo ilustrada aí para você que nos assiste. Mas boa parte dele ficou ali compartimentalizada, criando essa queima na folha. E ele não translocou bonito, entendeu? Não fez o seu efeito. Então isso é preocupante. Se o produtor tem isso na sua área, e geralmente a gente observa na alta frequência disso na nossa região de atuação, é sinal de que o produto não vai entregar aquilo que o produtor quer. Isso é dor de cabeça, isso é prejuízo, porque nesse cenário de seca que a gente vem vivendo, com a iminência de ter uma segunda aplicação já para entrar com a soja, e a segunda aplicação, considerando essa 2,4-D que não funcionou, também não vai entregar direito porque ele uma complementa a outra. Vai sobrar para dentro da soja. E sobrou dentro da soja, a vida é muito mais difícil lá dentro. Nós temos poucas opções de herbicidas, no caso para buva, né? E se essa buva sobrevivente ficar ali, não for travada dentro da soja depois também, ela vai nos roubar muito dinheiro. E eu lembro sempre uma outra oportunidade que a gente teve aqui conversando, eu lembro que eu destaquei isso. Uma planta de buva por metro quadrado, na média da lavoura, leva a perdas de 14% no rendimento da lavoura. Então, isso é uma Hilux a cada 300 hectares. Isso é muito dinheiro. A gente não pode dar bobeira agora na dessecação.
Agora, a reação imediata do produtor ao ver uma cena dessa ou entender o que está acontecendo com a planta é tentar minimizar os prejuízos e, enfim, e toma atitudes erradas. O que, que seria a atitude errada? O que, que seria a atitude certa nesse momento, Leandro?
Ah, muito bem colocada a sua pergunta, porque realmente isso é recorrente. Quem tem isso na sua área, vem observar, vem assim, agora o que eu faço, né? Realmente, assim, dependendo do time, agora nós estamos na iminência de semeadura, alguns até semearam, semearam no pó, que não é o mais interessante, mas ele vai ter que reiniciar o ciclo de aplicações de novo. Ele vai ter que fazer, quem sabe, esperando alguns dias, reiniciar com aplicações de auxínico de novo. Então, assim, é tentar. Agora, o que a gente vem vivendo aqui não tem time. Então, muitas vezes, ele vai substituir por um outro herbicida hormonal, e esse herbicida hormonal vai dar 15, 20 dias de residual, vamos dizer, que é aquela fita indesejável, né? Aquele carry-over. Então, vai dar isso, e isso vai comprometer a soja. Então, ele não pode fazer mais o hormonal. Ele tem que fazer o quê? Entrar com outro produto. Quais são esses outros produtos, né? Geralmente, a gente tem opções. E que opções são essas, né? A gente tem, por exemplo, alguns herbicidas como safenacil, sempre associado com glifosato, tem glufosinate, né? Sobretudo esses herbicidas em área que nós temos resistência ao paraquat também, eles são grandes opções. Então, nós temos outros herbicidas, mas aí vem aquela história, né? Realmente, depois que deu essa baqueada aí e não funcionou 2,4-D, o produtor que está nos ouvindo aí, ele pode ter certeza que realmente vai sobrar alguma coisa, porque tudo que vem daqui para frente é paliativo. Isso acabou nos servindo como ensinamento para a próxima safra, na verdade.
O ideal é que ele tenha tempo para fazer um segundo controle mais efetivo, né? Não tenha que plantar imediatamente, né?
Isso seria o ideal. Se o produtor tiver tempo para isso, né? É interessante que ele reinicie os ciclos de dessecação novamente. Mas se eu pensar, por exemplo, aqui em Palotina, aqui no estado do Paraná, o vaso sanitário dia 10, né, o produtor semeia hoje, né, já daria para ter soja emergida no campo, então muita gente semeou no pó, muita gente vai semear essa semana, né, então realmente está na iminência. Não dá para reiniciar o ciclo com auxínico de novo, pensando no produtor em semear aí com menos de 15 dias. Né? Ele tem que dar esse tempo. E detalhe, eu posso aproveitar essa oportunidade até destacar uma questão da semeadura no pó. Muito importante, você produtor que está ouvindo, a questão deixar claro aqui Notícias Agrícolas, que é o quê? Você que usou auxínico, né, independente de ser 7, 10 dias, como é o 2,4-D ou outro, que seja de 15 até 30 dias de carry-over, de residual, aquele efeito solo que é o auxínico, você que sabe bem desses produtos, sabe que esse produto tem efeito solo, atenção, não semeie antes de chover, porque a gente precisa ter uma chuva que chegue ao solo para colocar esse produto em solução, para ele descer no perfil, para ele começar a se degradar, a decompor. Por quê? Nós tivemos experiência da safra 17 e 18, que o produtor aplicou 2,4-D, que tem um dos menores períodos aí que antecede a semeadura, 7 a 10 dias, né? Ele fez a aplicação 2,4-D e semeou no pó, isso com 14, 15 dias ou mais, e teve efeito de carry-over na área dele. Esse efeito foi visual para o produtor, com sintoma de patinha de rã. As folhas de baixo da soja, elas engruvinhavam, elas encarquilhavam levemente. Então, esse efeito pode dar prejuízo na tua soja, sim. Então, assim, você que nos ouve nessa manhã, produtor, esteja atento. Se você aplicou auxínico e não choveu ainda nessa tua área, depois da dessecação, espera chover para entrar com a soja. Senão esse produto vai dar pau na tua soja. Então, muita atenção. Independente do auxínio, né? A gente tem que cuidar, sim. Tem que ter uma chuvinha, não semear no pó.
Muito bem. No informativo tem algumas dicas aqui para preparar o caminho para a soja. São várias dicas. Eu vou passar por algumas aqui só para a gente dar uma explicada rápida. E depois, enfim, quem tiver mais dúvida, quem tiver querendo conhecer mais detalhes, a gente vai disponibilizar também os links aí para você acessar o informativo. Mas nesse contexto aí, se você ainda não começou as dessecações, comece o quanto antes. Não deixe de realizar aplicações sequenciais. O ideal seria ter feito isso como manejo de entre-safra ou outonal, logo após a colheita do milho. Ter começado lá atrás, então.
Sim, o ideal seria... eu sei que no Rio Grande do Sul o pessoal tem um espaço mais curto, que tem trigo depois soja, mas no nosso caso aqui, boa parte do Brasil, tem milho depois soja. Então, a gente tem um período longo que dá para se programar, né? E lembrando, volto a dizer, aquelas plantas que são mais problemáticas, como o caso da buva, realmente ela tem que dar uma seguradinha nela. Então, começar o mais cedo, aproveita a condição. O nosso produtor aqui na região, assim que colheu o milho, ainda tinha solo úmido, veio umas chuvinhas, aproveitou aquelas chuvas lá de junho, né? Então, assim, as últimas chuvas. Então, ele teve uma performance fantástica, segurou, né? Se usou um pré-emergente, segurou os fluxos ainda de daninhas. Então, a gente tem que fazer o mais cedo possível, que é o que a gente chama de manejo outonal, manejo antecipado, né? Então, isso vale para a lição, para a próxima safra, né? É claro. Mas quem está no campo observou bem que quem não fez o outonal, quem não fez o cedo, quem não fez o antecipado, está sofrendo mais agora para controlar a planta daninha.
Você falou do pré-emergente, uma das dicas é usar o pré-emergente bem posicionado. Eles ajudam a rotacionar os herbicidas. Por que a importância da rotação dos herbicidas, Leandro?
A rotação ela é essencial. A gente comentou anteriormente, e até obrigado por mostrar as imagens, né? A questão da resistência 2,4-D, resistência ao paraquat, existem inúmeras resistências, a gente já comentou até em outra oportunidade aqui no Notícias Agrícola também. Então, a rotação e mecanização é essencial para quê? Para diminuir a pressão de seleção, né? Então, a gente continua fazendo uma jogada de herbicidas, né? Para deixar de matar os fracos e ficar só os fortes. Porque depois que eles tomam o sistema é mais difícil, né? Mais difícil de controlar, mais difícil de manejar, porque eles ficam prevalecentes. Então vamos usar, sobretudo na questão de folhas estreitas. As folhas estreitas nós temos, como capim amargoso, pé de galinha, que o pessoal sofre bastante no MT, a gente tem poucas opções em produtos pós-emergente. Então os pré-emergentes eles são uma grande oportunidade que o produtor tem de rotacionar e diminuir a pressão de seleção, matando esses fracos, deixando os fortes. Então nós podemos destacar alguns exemplos só para ilustrar, né? Em pré-emergente nós temos pelo menos cinco mecanismos, como é o da trifluralina pedimentalin, né? Que é de crescimento inicial, também relacionado a essa parte de crescimento inicial, início do crescimento ali o S-metalaclor. Nós temos, por exemplo, inibidores da LS, né, como imazapic, imazapir, ou até o mesmo diclosulam, que pode ser interessante. Temos protox, né, que são opções, né, como é o caso do sulfentrazone, como é o caso do flumioxazin. Então, eu destaquei algumas aqui só para ilustrar um pouco. Tem os inibidores de sinscarotenoide, como Soberan, Calisto, né, marcas comerciais, Imitribuzin. Então, assim, nós temos opções, nós temos opções. Então, assim, é importante que tanto para folha estreita como folha larga, eu destaquei a folha estreita, por quê? Porque realmente, se a gente perder as poucas ferramentas que nós temos em pós, vai ficar muito difícil a vida do produtor. Então, use pré-emergente sim, para diminuir a questão de resistência, né, para a gente não continuar nessa lógica de resistência e ter mais prejuízo no futuro. Segurar banco de semente. Né, matar os fluxos, segurar, matar no ninho essa sementeira de planta daninha. E o terceiro elemento a destacar é dar aquela dianteira na cultura da soja. Quando a gente usa o pré-emergente, o que a gente faz? A gente segura o banco de semente, ok. E aí, segurando o banco de semente, a gente diminui o período anterior à interferência. O produtor ele vai entrar com a cultura no limpo, se fizer uma boa dessecação com bom pré-emergente. E entrando no limpo, ele vai ter um período ainda de fôlego, né? E nesse período de fôlego, quem sabe ele pode economizar até uma aplicação de pós-emergente na cultura da soja. Então, pré-emergente é uma alternativa. O pessoal usa muito nos Estados Unidos, na Austrália e aqui no país vizinho, na Argentina, fazem sequencial de pré-emergente. Aqui no Brasil, na cultura da soja, apenas 14%, 15%, né, depende da estimativa, usam pré-emergente. Isso é muito pouco. A gente tem que voltar a usar como nós fazíamos na década de 90, senão os problemas serão piores do que nós tínhamos na década de 90.
Muito bem. Agora, outro alerta que você faz é no caso de braquiária ou outra cobertura. Essa
Sim.
dessecação precisa também ser um pouquinho mais pensada, né? Planejada.
Perfeito. Nós temos. Isso é uma benção, né? Tem muitos produtores que têm esse manejo com a braquiária, né? É uma estratégia de manejo de plantas daninhas, fazem consórcio ou solteira, né? O consórcio com o milho. Aí colhe o milho, fica. Nosso produtor colheu o milho cedo aqui na nossa região, dando um exemplo, né? Então tem a braquiária muitas vezes bem formada, apesar da seca, né? E o que fazer? Ele vai deixar para dessecar na boca da semeadura? Não, não. Faça o quanto antes. Tenta pelo menos fazer uns 20 dias de preferência antes. Baixa essa braquiária bem, né? Porque ela pode ter um efeito sim de supressão em cima da cultura que vai vir. Alguns denotam que algumas culturas de cobertura também têm efeito aleloquímico, né? O gradiente varia conforme a pesquisa. Mas o fato é que ela tem que dar uma baixada boa, não é só naquela amarelada, não. Tem que entrar com a soja com ela seca, né? Isso vale para a braquiária, vale para o nabo. Tem muita gente que entra do sudoeste do estado do Paraná, vai descendo para o sul, tem muita gente que usa nabo como cobertura, né? Associado com muitas vezes com aveia. Faz antecipada essa dessecação também, né? E o legal, e aí eu já enfatizo, é bom ter essa cobertura, porque segura a sementeira de plantaninha. Vamos fazer isso, além de liberar aloquímicos, algumas dessas espécies de cobertura, para, né, dar uma travada nas plantas que estão vindo. Tem que usar, mas tem que dessecá-la antecipadamente também.
E a gradagem é ainda uma forma de controle de daninhas?
A gradagem pode ser uma forma de controle. A gente não recomenda, a gente não indica, né? Até nos nossos vídeos no YouTube, o pessoal às vezes brinca com o comentário lá. Mas assim, a gente tem ela como opção, sim. Ela é uma opção, mas vamos dizer que ela é a última opção. Primeiro quesito, por que ela é a última opção? Sustentabilidade do sistema produtivo. A gente metendo a grade acaba com a palhada, acaba com o plantio direto. Isso não é legal, né? Um segundo motivo, pensando específico agora na questão de plantaninha, muitas vezes dependendo da espécie, quando a gente mete a grade, a gente só dá uma mastigada no mato. Ou, no caso, como o capim amargoso ainda, que se multiplica por rizoma, pedacinhos de uma estrutura basal que ele tem de reserva, ele espalha esses pedacinhos na lavoura e ele vai multiplicando. Então, assim, não é legal por esse motivo, além de ressuscitar um monte de defunto, igual a gente fala, que é o quê? Quando você mete a grade, você tira a sementeira velha que está lá embaixo e joga ela para cima. Então, é isso que é o ressuscitar defunto que a gente fala. Joga esse velho para cima ali, essa semente que está ali, que ela longeva muitas vezes, a semente plantaninha, fica quase uma década ali esperando sua condição no solo, e ela acorda, né? Porque ela precisa de uma condição como luz para acordar. E ela vem, uma planta ali com fedegoso e outros que o produtor não vê faz tempo, estão aparecendo ali, né? Porque faz gradagem. Não faça gradagem. Agora, se for fazer, faça uma gradagem bem feita. Eu não recomendo. Mas se for fazer, faça bem feita, né? Não faça uma gradagem única, já aproveita para mobilizar o solo, quem sabe incorporar um calcário, quebrar a camada compactada. E aí já faz uma primeira gradagem, aplica, quem sabe, uma triflalina, né? Um velho produto da década 90, antes, na verdade mesmo, mas nós usávamos muito na década 90 para segurar a folha estreita em geral, vai segurar o capim amargoso, faz uma segunda gradagem, porque ele é um produto típico, PPI, para plantio incorporado, vai ficar legal, em termos de plantadania.
Mas
Mas em
é
termos de
último
cultivo,
caso.
último caso, certeza.
Muito bem. Para finalizar, aquela importante dica de utilização de semente certificada, no caso da soja. Ela precisa ter um bom vigor para se estabelecer rapidamente, abafar logo as daninhas, enfim. É preciso você trabalhar com um produto de qualidade também, né, Leandro? Não só no controle, como também na germinação, né?
Perfeito. Não, essa é uma coisa essencial. Até assim, uma coisa que a gente tem que apelar para quem está nos ouvindo agora. Esse momento é um momento. A gente pode até fazer essa apelação, né? O produtor, procura uma semente boa, semente com alto vigor, uma semente certificada, faça um bom tratamento de sementes, use inoculante, faça a reinoculação colocando o Bradyrhizobium, a co-inoculação, usando, quem sabe, Azospirila ou outras fontes, alguns estão usando Bacillus, Rhizobacterium e outros, mas use um bom tratamento de semente. Vamos dar todas as condições, além da dessecação que faz a área ficar no limpo, vamos dizer assim, um bom pré-emergente para dar aquela dianteira também. Usa uma boa semente, estabelece bem, não planta no pó, né? Para que essa cultura tenha condições de vir bem. Por quê? Olha o detalhe, grave bem isso, você que está me ouvindo. O melhor controle para planta daninha é a própria cultura. Se a cultura fecha no limpo, nós, entre aspas, estamos salvos, vamos dizer assim. Então a gente tem que dar condições para que essa cultura feche logo e feche no limpo, né? Nós tivemos regiões do Brasil que nessa passada, exemplo da nossa, que a cultura não fechou tão bem porque veio seca. Veio um monte de mato depois. O que acontece quando a cultura não fecha bem é que nós chamamos que aumenta o período total de prevenção e interferência. E aumentando o período total de prevenção e interferência, aumenta o período crítico de prevenção e interferência. Aquele período que a gente tem que ficar entrando com herbicida e a gente corre mais risco de perder com isso, além de ter custo maior. Então, faça uma boa semeadura, plante na condição favorável, espere as condições ambientais, use uma boa semente, um bom TS, né, um TSI de preferência, e aí instale essa cultura, dê condições para que ela tenha um arranque, seja um material vigoroso, grupo de maturação adequado à região, feche bem e aí a gente se livra desse mato, porque mato é dor de cabeça, hein? Vai bater a carteira nossa mesmo. Então, assim, essa colocação, eu acho que de todas que a gente fez hoje aqui, talvez seja a mais importante, sabia? Então, estejam atentos a isso, por favor, né? Esse é um apelo que eu faço aqui no final, né?
E tem uma pergunta aqui do Jovelino Rezende. Ele é de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. No caso da Brachiaria rosiziense, quantos dias antes do plantio devo fazer a dessecação?
Olha, o ideal seria pelo menos 15 dias, pensando na Brachiaria rosiziense, né? Isso, é claro, vai variar conforme a condição ambiental, né? Mas não deixe para fazer uma semana antes ou no aplique-plante, não faça isso. Né? Faça com uma certa antecipação, pelo menos 15 dias, né? Algumas braquiárias, como a brisanta, por terem volume, né? Terem, torcerarem mais, né? Tomarem mais o ambiente, essa planta tem que ser manejada de forma mais antecipada até. Então, assim, vamos tentar fazer pelo menos 2 semanas antes. A braquiária rosense, ela é um pouco mais fácil de matar do que outras braquiárias, né? Inclusive, esse é um dos motivos que a gente escolhe mais ela comparativamente a outras culturas de cobertura, entre elas outras braquiárias, porque ela é mais fácil de eliminar, de matar. Aplicações com doses altas de glifosato têm uma boa performance em geral para ela, desde que tenha uma condição ambiental favorável, porque o glifosato é um produto que tem lenta performance, né? Dependendo da formulação, ele demora de 1 até 6 horas para ser absorvido e começar a translocar. Então, ele vai demorar para ser absorvido e translocar, e daí ele vai matar devagarinho essa braquiária. Então vamos dar 2 semanas para a gente entrar com a soja.
A braquiária é uma concorrente agressiva aí para soja?
Se nós tivermos condição dela estar ali ainda tirando alguma coisa, né? Mas é mais o efeito de supressão que ela dá,
Tá.
além de supostamente, segundo algumas pesquisas indicam, liberar alelo-químicos. Alelo-químicos são como se fosse bioherbicidas, entendeu? A planta libera no ambiente uma planta daninha, por exemplo, uma planta de cobertura com a braquiária, para inibir a concorrente. Quem é a concorrente no caso? A soja, né? Então a gente, quanto mais tempo fica mais perto da boca da semeadura, mais tempo ela pode liberar substâncias. Isso vale para coberturas em geral.
Muito bom. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Vamos passar o seu endereço do YouTube lá para o pessoal ver os vídeos que tem de novidade por lá. Passa para a gente.
Perfeito. Eu até vou pedir para você colocar o link aí depois também, se possível, né, na notícia ali. E o nosso canal no YouTube é Professores Alfredo e Leandro Albrecht. Se vocês digitarem no, na busca do YouTube apenas Professores Alfredo e Leandro, já vai aparecer o link ali. Tem um logo, né, esse logo aqui do Supra Pesquisa. Então vai aparecer esse logo lá do nosso grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal do Paraná. Então vai aparecer o logo lá, entra lá, acompanhe nossos vídeos, né? Ative a notificação, se inscreva lá, né? Dê comentários, gere demanda para nós, porque a gente realmente tem que ser motivado, tem que ser inquirido, né? Para a gente realmente trazer aquilo que é solução, produtor, para você que nos ouve, porque a informação precisa chegar onde é necessário, ela chegar onde ela precisa, onde ela é importante, quem é você que nos ouve. Então, gere demanda para nós, entre nossas mídias sociais também, no Instagram, no Facebook, né? Sejam nossos pessoais, né? Leandro e Alfredo, meu irmão, assim como do Supra Pesquisa. E eu agradeço, aproveito também para finalizando aqui até a minha fala, agradecer muito mais essa oportunidade, agradecer aos colegas parceiros, seja aqui da universidade, das cooperativas da região que nos dão o maior apoio, e destaco em especial a cooperativa Cevale, na pessoa do Enoir Pelizaro, né, que nos apoia muito aqui na região, nas nossas pesquisas, né, o Agarac, todos os parceiros que nós temos. Muito obrigado, Notícias Agrícolas, e que Deus abençoe a você, a produtor, que nós tenhamos uma excelente safra esse ano. Muito obrigado.
Tá vindo aí, hein? Safra tá prontinha para ser plantada. Só estamos esperando a chuva, hein, Leandro?
Ah, Deus abençoe que elas venham e não faltem, né?
É
Não
isso
faltem.
aí. Meu caro, um abraço e obrigado mais uma vez pela participação.
Abração, valeu, fica com Deus, até mais, até uma próxima.
Até. Tá aí, então, Leandro Albrecht, professor da Universidade Federal do Paraná, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, dando dicas importantes para esse início de safra, principalmente no, na sua organização aí para controle efetivo de plantas daninhas, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.